No fim da década de 80, o Partido Democrata dos Estados Unidos já tinha decidido quem seria o seu candidato à Casa Branca para a eleição de 1988. Tudo indicava que depois de 8 anos do governo do republicano Ronald Reagan, era hora dos democratas voltarem à presidência. Não era só o momento que era favorável. O vencedor das primárias do partido, o senador Gary Hart, personificava a figura perfeita. Se um marqueteiro lapidasse um candidato ideal, ele seria o Hart, a começar pelo visual. Com 51 anos, sorriso fácil e uma cabeleira rara para a idade, o Hart era aquele jovem senhor que desfila o seu charme por aí. Alguns democratas viam nele, inclusive, uma nova encarnação da mística do John Kennedy, o presidente democrata assassinado 25 anos antes. Ainda que você não seja fissurado pela história política norte-americana, você já deve ter se ligado que o potencial todo do Hart não se cumpriu. Se tivesse, você provavelmente já teria ouvido falar nele, mesmo sem saber direito onde situá-lo na história ou indicar os seus feitos. É provável que você saiba quem é o Lyndon Johnson, o Dwight Eisenhower, o Nilo Peçanha e o José Sarney, ainda que não saiba exatamente o que cada um deles fez de importante. Natural, não precisa se culpar. Cada um tem o seu próprio barato. O ponto é que, como o Hart não ocupou a Casa Branca, você nunca ouviu falar nele. O Hart não chegou a figurar na cédula das eleições de 88. O potencial do Neo Kennedy ruiu por um caso amoroso. Numa noite de 1987, o telefone da mesa de um jornalista do jornal Miami Herald tocou. Uma voz anônima do outro lado garantia que a sua melhor amiga estava tendo um caso com Hart, então casado há décadas. Intrigado, o repórter seguiu a menina e a viu entrar num apartamento do Hart. O jornalista, junto ao fotógrafo, acampou em frente à residência e no dia seguinte perguntou ao senador quem era aquela mulher. O Hart não respondeu. Para ele, era claro que, ainda que um enorme escrutínio público fizesse parte da campanha eleitoral, não era sua obrigação responder às dúvidas da imprensa sobre a sua vida privada. O Miami Herald publicou a reportagem no dia seguinte e a bomba estourou. Até então, o Hart estava coberto de razão. A imprensa norte-americana nunca tinha se interessado em cobrir a vida afetiva e/ou sexual dos políticos. Até quem não conhece política sabe que o próprio Kennedy teve um caso com a Marilyn Monroe. Não à toa a história do Happy Birthday, Mr. President e a loira esvoaçante saindo de um bolo de aniversário se cimentou na memória coletiva de tantos filmes, séries e livros que recriaram a cena. Só que teve um evento ocorrido uma década antes que mudou as regras do jogo. Um grupo de sujeitos arrombou um comitê do Partido Democrata nos Estados Unidos para instalar escutas clandestinas e acabou preso pela polícia. Dois jornalistas do Washington Post, guiados por uma fonte anônima conhecida como Garganta Profunda, descobriram que o grupo tinha conexão direta com o então presidente, o Richard Nixon. O caso, chamado de Watergate, não só tirou Nixon do cargo, como também revelou uma mídia condescendente com um sujeito que demonstrava uma instabilidade emocional anormal, segundo o livro All the Truth is Out, The Week Politics Went Tabloid, sem edição em português. O livro foi escrito pelo jornalista Matt Bay. Aliás, essa história toda está muito bem contada, a história do Hart está muito bem contada para variar, num episódio do Radiolab chamado I Don't Have to Answer That. Em meio à explosão de podcasts dos últimos 2-3 anos, o Radiolab é aquele moletom velho para o qual você sempre volta quando precisa de conforto. Outra coisa, a história de como esses dois jornalistas do Washington Post, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, foram desenrolando o fio da apuração e como a publisher do The Post, a Catherine Graham, segurou a enorme pressão política, está muito bem documentado em alguns livros e no filme Todos os Homens do Presidente, com o Dustin Hoffman e o Robert Redford nos papéis principais. Voltando. A partir do Watergate, a imprensa se viu obrigada a procurar qualquer tipo de comportamento, mesmo na vida pessoal, que demonstrasse a incapacidade do postulante a ocupar a Casa Branca. E isso valeu por décadas até a gente chegar ao Donald Trump, mas essa história é para outro dia. É baseado nesse contexto que o Hart achou que não precisava discutir o assunto. O problema é que ele estava errado. Uma semana depois da reportagem do Miami Herald, ele retirou a candidatura. Ela tinha deixado de ser viável. Meses depois, ele tentou retomá-la, mas a estocada tinha sido fatal. No ano seguinte, o republicano George Bush, o pai, venceu o democrata Michael Dukakis. O Hart entrou para a história não como esperava, como o 43º presidente norte-americano, mas como sujeito que deixou para trás boas chances de virar o homem mais poderoso do mundo por não saber ler a mudança do vento. A história do Hart também virou um filme, O Favorito, com o Hugh Jackman no papel do senador. O cara pode não ter ganho a presidência, mas o visual foi generosamente melhorado quando escolheram o Jackman para interpretá-lo. Para o Hart, a definição de privacidade que valia em 1987 ainda era a mesma das 5 décadas anteriores. Não era. A gente pode olhar hoje, numa época em que as atividades pessoais dos políticos são exploradas à exaustão para atrair votos, e achar que o Hart foi um tonto de não ter visto essa mudança vindo forte como um touro. A real é que é muito fácil fazer esse julgamento em retrospectiva. Quando a mudança está acontecendo, entender e principalmente agir é muito mais difícil, né? Você estar no olho do furacão torna isso imensamente mais difícil. Hoje, a gente não está muito diferente do Hart no fim da década de 80. A gente pode achar que as coisas estão super bem esclarecidas, mas a real é que hoje todo mundo é um pouco Gary Hart tentando negar uma realidade explícita que diz respeito à privacidade. O que é privacidade? Por que ela é tão importante na tua vida? E o que a gente está dando para as maiores empresas do mundo em troca dos anúncios relevantes, entre aspas, por favor? Ela vale tão pouco assim para a gente abrir mão em troca de mixaria? Da mesma forma como a gente fez no episódio anterior sobre monopólio, esse Tecnocracia vai explorar alguns conceitos básicos da privacidade para a gente poder entender o que o modelo de negócio das grandes empresas de internet e de outros setores, você vai ver um pouco mais adiante, explora. Ao mesmo tempo em que é delicado, privacidade é um assunto quente. Se a gente vai discutir o que pode e o que não pode fazer, é melhor a gente saber antes que diabo é privacidade. O Tecnocracia é um podcast quinzenal que discute o papel da tecnologia na nossa vida, além das promessas otimistas que as grandes empresas nos fazem, só para terminarem o trimestre com um lucro ainda maior. Eu sou o Guilherme Felitti. O conceito de privacidade é antigo, ainda que não praticado. Nas obras de alguns filósofos gregos, como Sócrates, por exemplo, já existiam discussões sobre a distinção entre a nossa persona no ambiente público e a nossa persona no ambiente privado. Abre aspas. Ainda que a vida privada fosse vista de vez em quando como um comportamento antissocial, períodos de recolhimento normalmente eram aceitos. Sempre existiu um tipo de conflito entre o desejo subjetivo de solidão e isolamento e a necessidade de objetiva de depender dos outros. Fecha aspas. Isso é o trecho da história da privacidade que o pesquisador holandês Jan Holvast, que durante 40 anos estudou liberdades pessoais na Universidade de Amsterdã, escreveu para um livro que chama The History of Information Security, A Comprehensive Handbook. O livro não tem edição no Brasil, mas você pode ler o capítulo do Holvest de graça no site da editora. Ainda que existisse esse desejo de privacidade, ele demorou muito a se expressar completamente. A noção de privacidade mudou profundamente nos últimos milhares de anos, porque a organização social mudou profundamente nos últimos milhares de anos. A privacidade só existe quando se considera que cada ser humano é único e tem direito a um espaço único onde ninguém tem acesso, ou só tem acesso quando a própria pessoa permite. Em sociedades tribais, a noção do indivíduo era bem menos importante que a noção de grupo, também por uma questão de segurança. Num ambiente ainda inóspito, com armas rudimentares e uma taxa de mortalidade que te colocava na terceira idade com 35 anos, era mais seguro viver em grupo, como uma entidade única. Crianças, por exemplo, eram criadas pelo grupo, e não no sentido de "It takes a village to raise a child", o provérbio africano que o Walter Hugo Mãe explora lindamente num livro chamado Filho de Mil Homens. Era criação literal, todo mundo alimentando, cuidando da segurança, das doenças e afins. A noção da privacidade atual, a que a gente vive hoje, foi cunhada no fim do século XIX, quando dois juristas norte-americanos, o Samuel Ware Warren e o Louis Brandeis, escreveram um livro chamado The Right of Privacy, o Direito à Privacidade, que influenciou profundamente a redação das leis sobre privacidade nas décadas seguintes. O texto é influente por ter sido o primeiro a defender o direito do cidadão de ser deixado em paz. Nos termos deles, a privacidade é, abre aspas, o direito de ser deixado sozinho, fecha aspas. Isso é uma tradução livre para the right to be let alone. É uma definição razoavelmente datada, já que a gente vai ver mais adiante que o capitalismo de vigilância deixa todo mundo super em paz, numa tranquila, numa relax, numa boa, enquanto coleta até o ritmo de formação de cera nos nossos ouvidos. Nos últimos anos, houve um desfile de tentativas de definir o que é privacidade numa época de vigilância continuada. Todos esbarram, com algumas variações, em uma linha central. Privacidade é a capacidade de divulgar ou retirar acesso a informações suas, quando e para quem você quiser. Dar acesso uma vez aos seus dados não significa dar acesso eterno. Funciona mais ou menos como as relações humanas. Todo mundo que já teve um namoro sabe disso. Tem coisas que você e o seu ex, a sua ex, fizeram num momento da vida que vocês não fazem mais. A gente está falando de um acordo temporal. Essa definição é importante porque é exatamente o que não acontece hoje em tecnologia. Chegou aquela hora em que você reclama que deu play num podcast sobre tecnologia e só ouviu até agora sobre eleição, Hugh Jackman, tribos que transam na frente dos filhos e aquele Sócrates que não te deixava na cara do gol. Calma, bonitinho. Agora a gente chega no ponto de amarração. A discussão sobre privacidade está intrinsecamente conectada ao desenvolvimento de tecnologia, tanto como forma de arrombar a porta, como para se proteger dos abusos de invasão de privacidade. O casamento entre tecnologia e privacidade existe por outra razão, a vigilância. As discussões sobre privacidade só existem porque novas tecnologias permitem que governos e empresas vigiem eu e você com uma melhor extração de dados e em ambientes que há décadas eram impossíveis. Há uma clara relação de causa-consequência aqui. As discussões sobre como uma nova tecnologia está permitindo a devassa da privacidade alheia acontecem sempre quando a devassa já está acontecendo. Nunca é algo teórico. Ou como a jornalista Jill Lepore, da revista New Yorker, resume bem, abre aspas, baseado na análise histórica, a relação entre sigilo e privacidade pode ser resumido em um axioma. A defesa da privacidade segue e nunca antecede a emergência de novas tecnologias para a exposição de segredos. Em outras palavras, a defesa da privacidade sempre vem tarde demais. O cavalo já está fora do estábulo, os correios já abriram a sua carta e a sua fotografia já está no Facebook. O Google já sabe que, a despeito do seu perfil demográfico, que você odeia couve. Se fosse da terrinha, Lepore resumiria com uma outra frase. Agora Inês é morta. Quando a gente grita, já é tarde. O nível de decibéis na discussão atual sobre privacidade é um indício também de quão rotineira e permissiva se tornou a vigilância. Abre aspas. Mesmo com a tecnologia desenvolvida no século XIX, não foi até o século XX que o frágil equilíbrio entre privacidade e vigilância foi ameaçado. Inúmeras inovações na sofisticação e miniaturização das ferramentas de vigilância, particularmente após a Segunda Guerra Mundial, concomitantes com tendências políticas, sociais e culturais, levaram à aceitação da vigilância física generalizada não só por governos, mas também por entidades privadas. Fecha aspas. Esse é um parágrafo excelente de um livro excelente, escrito por um pesquisador da Universidade de Chicago chamado Lawrence Capello. O livro chama-se None of Your Damn Business, Privacy in the United States from the Gilded Age to the Digital Age, que foi publicado agora em dezembro. Quem acompanha o mercado de tecnologia já ouviu a expressão capitalismo de vigilância. Eu até já falei aqui antes de introduzir. Outra pesquisadora, a Shoshana Zuboff, de Harvard, escreveu um livro bastante elogiado sobre o assunto. Ele ainda está na minha lista de leituras para 2020, então pode esperar um Tecnocracia Adiante sobre ele. Há de se ter cuidado aqui com uma distinção. A miniaturização e proliferação de tecnologias que o Capello explicita não pariu a vigilância, apenas a facilitou. No mais, exterminar qualquer vigilância da sociedade é uma utopia. Abre aspas para o Capello de novo. A palavra vigilância, ou surveillance em inglês, é binária na sua natureza e vem do francês, para fiscalizar, ficar de olho. No sentido de olhar um ou muitos indivíduos para mantê-los seguros, mas também ficar de olho para garantir um certo padrão de comportamento. Conceitualmente, vigilância tanto permite como limita e é usada tanto para proteger como para controlar. Toda sociedade que estabeleceu leis também estabeleceu mecanismos para executar essas leis. A vigilância, nesse sentido, é uma ferramenta necessária. Parte no nosso maquinário comum que despreza a privacidade de indivíduos e grupos para proteger os direitos de outros indivíduos e grupos. Qualquer conversa sobre vigilância precisa reconhecer essa realidade. Pais vigiam filhos, policiais vigiam espaços públicos, chefes vigiam funcionários. Fecha aspas. Em outras palavras, a vigilância acontece em duas esferas. A primeira é a pública. Nunca existiu privacidade sob nenhum governo. Os governos são os Ultimate Data Brokers, a instituição para quem você tem que dar os seus dados sobre renda, patrimônio, saúde e o escambau. Por isso que é tão grave quando o governo vaza os seus dados. A gente já teve um episódio de Tecnocracia só sobre isso. Não foi a internet quem criou essa capacidade do governo espionar. Duvida? Em 1844, o revolucionário italiano Giuseppe Mazzini, exilado em Londres, tinha suspeitas de que o governo britânico estava abrindo as suas cartas. E para tirar a dúvida, ele resolveu mandar para si mesmo uma carta que tinha sementes, fios de cabelo e grãos de areia. Ele selou a carta com cera, colocou no correio e esperou. Dias depois, a mesma carta chegou, selada com cera. Ele abriu e não encontrou nenhum dos detritos lá dentro. Uma estratégia que várias obras de ficção passadas em governos autoritários já utilizaram. São pelo menos dois protagonistas que passam por momentos muito parecidos. O George Smiley, do livro O Espião que Sabia Demais, do John le Carré, e o Winston Smith, o protagonista de 1984, do George Orwell. O Mazzini reclamou com o governo, mas a justiça afirmou que não podia fazer nada, já que a ação que ela alegava fazia parte de um programa secreto de Estado. Século depois, a gente tem um documento para saber que não apenas o governo estava realmente abrindo as cartas do Mazzini, mas estava fazendo dentro de uma divisão chamada Secret Department of the Post Office. Centenas de cartas haviam sido abertas, e séculos antes, do próprio Mazzini. Segundo o Rovast, o pesquisador da Universidade de Amsterdã, desde pelo menos o século XIV, os cidadãos recorrem à justiça na Europa para tentar barrar o governo de bisbilhotar suas vidas. O conceito de privacidade total frente ao governo sempre se equilibrou entre um silêncio retumbante enquanto a máquina de vigilância roda e as discussões acaloradas quando algum fato novo joga a luz sobre essa máquina, do Mazzini com as cartas em 1844 para o Edward Snowden para todas as comunicações digitais em 2013. A resposta do governo, seja no século XIX ou no século XXI, sempre se baseou na mesma premissa. Ao avançar sobre a privacidade de todos, eles têm a condição de antever ataques e prevenir milhões de mortes. É uma premissa questionável, tanto lá fora como aqui. Seis semanas depois do 11 de setembro, o Congresso norte-americano aprovou e o então presidente George W. Bush, o filho, sancionou uma lei chamada Patriot Act, que afrouxava as restrições à coleta e o armazenamento de comunicações eletrônicas. O Patriot Act foi a base teórica na qual foi possível criar os programas da NSA que acessam informações diretamente dos servidores das Big Tech, por exemplo. A partir daí, a coleta ganha o financiamento e a escala global que tem até hoje. Ainda com tal poder, houve ataques terroristas em solo americano depois do Patriot Act, que a maior máquina de espionagem da história foi incapaz de antever e prevenir. Mas essa é uma discussão para um outro momento. O que eu estou argumentando é que não existe uma resposta clara, preto no branco, nessa troca entre privacidade e segurança. Todo mundo quer viver num mundo em que ataques violentos baseados em visões extremistas são combatidos com eficiência pelo Estado, mas eu imagino que exista no público em geral uma desconfiança pela coleta desmedida, um reconhecimento de que coletar sem saber o que você vai fazer com aquilo abre a possíveis riscos de mau uso de dados. A grande questão do abuso de privacidade atual está na segunda esfera. A gente falou da primeira, que é a pública, a segunda é a privada. Em nenhum outro momento da história, a iniciativa privada deteve tantas informações a seu respeito sem qualquer tipo de regulamentação e principalmente com um controle quase inexistente da sua parte. Você pode achar que a gente está falando só dos suspeitos usuais, como Facebook, Google e afins. Mas o capitalismo de vigilância é poderoso porque milhares de empresas, algumas cujo modelo de negócios não tem relação direta com dados, exploram sem nenhum alarde a sua privacidade com o intuito de lucrar. Vamos fazer um exercício prático aqui. Pensa agora em quantos desses serviços online você está, você tem uma conta. Se você não tem nenhum e está orgulhoso de se achar blindado, eu lhe trago péssimas notícias. Primeiro porque Amazon, Google e Microsoft não são só empresas com grandes negócios de internet. elas se confundem com a infraestrutura da internet. Como a gente já falou em alguns outros Tecnocracias, é uma das teclas que eu bato constantemente. Se você parar de usar completamente a Amazon, dezenas de outros serviços não vão rodar, a começar pela Netflix. Tá bom, você vai me dizer que não tem conta no Facebook e logo eles não podem usar os seus dados. Então, pensa de novo. Em janeiro, a empresa lançou uma ferramenta chamada Atividade Fora do Facebook, que mostra quais serviços enviaram informações suas para a rede social. No meu, os três aplicativos que mais pingaram o Facebook foram a rede social de leitura Goodreads, que é da Amazon, o aplicativo da NBA e o Strava, um aplicativo para registrar as minhas pedaladas. Você, que é um pouco mais atento e um pouco cri-cri, também vai falar: claro, Guilherme, você usou o seu login do Facebook para entrar, é óbvio que ele vai logar e vai pingar no Facebook. Não, bonitinho. O único desses três que eu usei com o login do Facebook foi o da NBA. Aqui vale o pensamento anterior. Tantos serviços dependem das ferramentas de marketing do Facebook que, mesmo que você jamais tenha colocado os pés na rede social, eles têm um perfil seu interno e, com algumas inferências, eles podem te incluir nas modelagens junto aos bilhões de inscritos. São os chamados shadow profiles. Quer ver uma outra forma como o Facebook te conhece, ainda que você não queira? Você tem alguns amigos que entraram no Facebook. Quando esses amigos quiseram encontrar os próprios amigos, a rede de contatos, eles mandaram para o Facebook, deram acesso à sua base de números de telefone, de e-mails, de nomes na agendinha de telefone e o escambau. O Facebook tem o seu e-mail, o Facebook tem o seu nome, o Facebook tem o seu telefone. Com serviços externos, eles conseguem rastrear suas atividades offline até. Quando você atendeu a porta, que pizza pediu na semana passada, pedalou de onde a onde. Então, essa ideia de que você não está dando dados direto ao Facebook e às outras empresas é uma puta de uma balela. Eles têm os seus contatos e o que você está fazendo. Boa sorte se o seu plano para lidar com isso é vender todas as suas coisas na cidade e ir morar numa cabana em Aquidauana, no interior do Mato Grosso do Sul. Você pode até fazer isso, é uma vida mais agradável que na cidade, eu não tenho a menor dúvida disso, mas você ainda vai estar no banco de dados dos caras. Tá, vamos considerar que por um milagre você nunca entrou em um site que repassa dados ao Facebook. Como é que estão os seus plugins no navegador e o seu antivírus? Outra forma de perguntar: quem está entre você e o seu acesso à internet? Em 2019, um pesquisador descobriu que pelo menos 8 add-ons do Firefox e do Chrome revendiam os dados dos usuários para terceiros. Na instalação, o plugin pede permissão para ler o histórico e o que o navegador vê. Pronto, eles coletam essas informações e vão vender para quem quiser comprar. Existia um serviço bastante popular chamado Unroll.me, que depois que você dava acesso à sua caixa de entrada, ele analisava, escaneava quais eram as newsletters que você estava recebendo, não abria, e ia lá descadastrar automaticamente. Era muito fácil, o serviço era gratuito. A grana vinha da onde? Da venda do conteúdo das mensagens. A Uber, por exemplo, media a popularidade da rival Lyft a partir das mensagens enviadas ao fim de uma corrida e lidas pelo Unroll.me. Muita gente caiu, eu incluso. O caso mais escandaloso dessa questão de middleman para pegar os seus dados aconteceu agora em janeiro. Uma apuração conjunta entre a Vice e a PCMag mostrou que a Avast, dona de um dos antivírus gratuitos mais populares do mundo, oferecia a quem quisesse comprar o histórico detalhado das atividades online de 100 milhões de usuários, cerca de um quarto da sua base total. O slogan é algo saído de 1984 ou da cabeça de algum vilão do James Bond. Abre aspas. Every search, every click, every buy, on every site. Toda busca, todo clique, toda compra, em todo site, tudo em suma. É assim que as empresas de todos os setores, mesmo as que têm serviços que você nunca usou, vão ter dados super granulares de tudo que você faz. Na sua defesa, a Avast alegou que os dados são anonimizados. O problema é que reverter a condição é super fácil. O dado é anônimo, mas vem com um ID do aparelho e a localização do GPS. Qualquer Facebook e Google consegue ver na sua base quem tem as mesmas características. Faz um merge e pronto, desanonimizou. você não tem o banco de dados do Google e do Facebook, não tem o menor problema, bonitinho. No caso específico da Avast, os dados vendidos mostravam as contas no Twitter com as quais o usuário mais conversa. É tão simples como abrir o Twitter. Depois da grita, a empresa prometeu matar a subsidiária responsável pelo serviço. Só que não adianta. Inês é morta. Vamos relembrar que a Avast não atua originalmente no mercado de dados, mas ela entrou. Quer ver o exemplo de uma outra empresa que você não imagina que também entrou no mercado de dados? Você já cansou de varrer a sua casa e resolveu comprar um desses robôs que rodam pelos cômodos, varrendo e tirando pó. Vamos imaginar que, na sua revolta pela coleta de dados, o robô aspirador é o seu único luxo eletrônico. Isso também não significa que você está blindado. O mais famoso dos robôs aspiradores, o Roomba, é fabricado por uma empresa chamada iRobot. Todo Roomba registra os dados da casa que está varrendo. Ele cria um mapa na sua memória. E depois de horas e horas, ele tem uma ideia bem clara da planta do apartamento ou da casa. Talvez você não soubesse disso. Muita gente dona de um Roomba não sabia, até que o CEO da empresa, em 2017, resolveu cogitar vender esses mapas para outras empresas. Depois da polêmica, é o mesmo script de sempre. Entrou em ação a campanha de PR do Veja Bem Não Era Bem Isso. De novo, a Inês está morta. A iRobot está no negócio de limpeza automática? Não. A gadgetização, entre aspas, dos eletrodomésticos, ou seja, você transformar todos os produtos eletrodomésticos da sua casa em grandes gadgets eletrônicos, significa que tudo vai te espionar. Você colocar chip em geladeira, filtro de água, máquina de café e aspirador de pó significa que, além das ações originais de cada um, eles também vão coletar e passar adiante por uma grana, provavelmente, os produtos que você compra quando você bebe água, as marcas de cápsula que você consome e as dimensões da sua casa. O mercado permitiu que a gente chegasse a esse ponto porque as plataformas prometeram aos usuários que essa devassa na privacidade seria o melhor caminho para, um, nos apresentar publicidade relevante para os nossos gostos e, dois, baratear e até mesmo tornar gratuitos serviços essenciais. Um bom lembrete, o motor por trás da vigilância eletrônica atual é a publicidade. Eu não sei você, mas essa utopia nunca chegou a se concretizar. Se você entrar agora no seu feed do Facebook e do Instagram ou em sites de notícias populares, dá uma olhadinha na qualidade abismal dos anúncios. Parece uma versão ainda mais escrota do 1406. Você tem pílulas mágicas de emagrecimento, bugigangas para gastar menos energia elétrica e curso de coach quântico para destravar, entre aspas, seu cérebro como se ele fosse um videogame. Foi para ver um anúncio da meia Vivarina 2.0, que piada de velha, Guilherme, que eu dei às Big Tech todos os meus dados? É, de novo, o Capelo, abre aspas, a história da vigilância em qualquer sociedade é a história da disputa entre duas tendências, uma concepção positiva de vigilância como necessária para o controle social e uma concepção negativa dela como uma ferramenta usada para limitar a liberdade e privacidade, fecha aspas. Para governo, a definição vale. Para vigilância feita pela iniciativa privada, como modelo de negócio, a concepção é de uma ferramenta que promete benefícios praticamente inexistentes para colher tudo a respeito da sua vida, sem qualquer fiscalização. Tá bom, o que, dá para fazer? Inês não só é morta, mas o corpo já apodreceu sobre um sol camusiano. Mas por alguma razão a gente ainda não consegue sentir de verdade o cheiro. Eu tenho a forte percepção que o público em geral não dá a bola para o abuso da nossa privacidade online. Talvez a gente não dê tanta bola ainda por ainda não ter visto um exemplo prático e assustador do uso desses dados. A suspeita de que esses dados pessoais de milhões de pessoas foram fundamentais, por exemplo, para interferir na eleição norte-americana a favor do presidente Donald Trump. Mas é uma suspeita. Não existe uma confirmação e eu mesmo tenho minhas dúvidas sobre a efetividade alardeada pela Cambridge Analytica na eleição do Trump. O fato de não ter um exemplo explícito de alguma consequência nefasta torna difícil para as pessoas julgarem a devassa online como algo ruim, ainda mais quando essa devassa permite o uso de serviços gratuitos que são bons. Agora, não se engane, o fato de você não ver não quer dizer que os dados não estejam sendo usados de forma escrota. Como, por exemplo? A gente já falou aqui no Tecnocracia de modelagens de machine learning mal treinadas para ignorar grupos específicos. são os seus dados usados para treinar esses algoritmos bonitinho e bonitinha. De volta para o começo. Privacidade é a capacidade que a gente tem de controlar quem tem acesso a nós, seja ao espaço físico ou às informações pessoais, seja para permitir como para negar. O que preocupa no atual estado do capitalismo de vigilância não é só a escala, mas a total falta de regras. Você não está no comando da forma como seus dados são coletados, armazenados, tratados e modelados. Você não sabe ao certo nem quais dados quais empresas têm e de onde elas os tiraram. Quando você abre um tiquinho da cortina e mostra um novo dado, como foi a atividade fora do Facebook, vem o choque por perceber que essas empresas sabem muito mais do que se supunha. Somos todos mais ou menos o Gary Hart, achando que está tudo sob controle, quando na verdade o trator está passando por cima da gente. O GDPR na Europa, o LGPD no Brasil e o CCPA na Califórnia tendem a colocar um mínimo de regras, mas ainda é pouco. É preciso ter controle total. Abre aspas, para o Capelo de novo. Para começar, a habilidade de controlar seus próprios dados privativos precisa ser reconhecida como um direito humano fundamental. Fecha aspas. Assim como o direito de movimento, pensamento, religião e expressão. Ele tem 100% de razão nisso. Ele também defende o direito de ser totalmente esquecido, mas eu tenho minhas dúvidas, essa é uma conversa para depois. O ponto é que a vigilância não vai desaparecer. É hora de atualizar a nossa noção de privacidade e parar de viver num delírio anacrônico. O governo vai te espionar, independente da tecnologia disponível, com algumas limitações e alguns abusos. Na iniciativa privada, o que se espera é que a vigilância deixe de ser uma certeza para ser uma possibilidade. O primeiro passo é que se tenha uma opção de decidir para quem você vai abrir sua privacidade. A gente já tem um modelo. É a forma como os humanos interagem entre si. Assim como você pode não querer falar um dado para uma pessoa específica, você também tem todo o direito de não querer que uma empresa colete, compre, receba de um terceiro ou retenha os seus dados. Eles são seus. É simples. Tal qual as relações humanas, é só matar no peito as consequências da escolha, principalmente as financeiras. A vida vai ficar um pouco mais cara, sem dúvida, mas muito mais livre. A gente volta em 15 dias.